Já parou para pensar nos medos que cercam nosso cotidiano? São vários e mudam de pessoa a pessoa. Às vezes, a mesma pessoa tem vários e outras nem tanto. Essas fobias podem nos fortalecer ou nos paralisar. Existem casos em que o medo pode se tornar patológico. Quando esse estágio é atingido, o medo pode se manifestar de forma mais intensa do que o necessário e estar associado a coisas que não são um perigo real. A professora e neuropsicóloga Cláudia Balesteiro Gracindo, especialista em análise do comportamento e pesquisadora do Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, explica que esse medo surge de várias maneiras.
Cada pessoa vai responder de uma forma, né? Cada organismo responde de uma forma, mas a gente vai ver efeitos corporais, efeitos mentais, efeitos cognitivos e efeitos emocionais. Então, nós vamos encontrar pessoas com queixas fisiológicas de sudorese, tremor, dor abdominal, a gente vai encontrar queixas de nervosismo, grande ansiedade. Então, é importante entender que o tamanho, né, dos sintomas depende muito do organismo, mas também é importante a gente ressaltar de que eles podem variar de intensidade e variar de frequência dependendo da pessoa.
Estudos mostram que as mulheres costumam ter mais transtornos de ansiedade do que os homens, por isso, têm mais quadros de fobia do que o sexo masculino.
Nem todas as pessoas desenvolvem fobias. Ou transtornos de ansiedade, né? O que nós sabemos através de estudos é que mulheres têm mais transtornos de ansiedade do que homens. Mas em relação à população geral, a gente sabe que há organismos mais suscetíveis do que outros e que vão, por conta das experiências de vida e dessa suscetibilidade orgânica, desenvolver quadros fóbicos.
Os transtornos de ansiedade estão sempre ligados a pelo menos três fatores: ao organismo de cada pessoa, experiências e modelos que foram vividos. Como explica a Cláudia Gracindo?
Os transtornos de ansiedade, né, em termos de suas origens, eles estão geralmente conectados a eventos ambientais. Então, a gente vai olhar sim para uma predisposição do organismo. Então, a gente acredita que as pessoas tenham um organismo predisposto a desenvolver um transtorno de ansiedade. A gente vai também conectar isso às experiências pelas quais a pessoa passa na vida. E também a influência de modelos ambientais no caso do medo de dirigir, né? Quais foram esses motoristas da vida dessa pessoa?
Entre tantos medos que existem, está o de dirigir, conhecido como amaxofobia. A neuropsicóloga Cláudia Gracindo é especialista em fobia ao volante. Ela explica como surge esse medo, justamente um transtorno de ansiedade.
A amaxofobia, ou fobia de dirigir, como eu costumo tratar, né, é um transtorno de ansiedade. Esse transtorno, ele vai trazer reações emocionais importantes no organismo da pessoa, gerando bastante sofrimento. E esse sofrimento, ele está relacionado a quando essa pessoa se vê diante do comportamento de dirigir ou diante de uma situação em que ela se imagina dirigindo. Isso tudo leva essa pessoa a restringir a direção veicular ou até mesmo evitá-la.
Ninguém vence o medo de uma hora para outra, e a forma mais fácil é criar metas para que aos poucos seja eliminado o que se teme. Mas como tratar esse medo que te paralisa e não permite que você dirija um veículo? Qual o método ideal? Doutora Cláudia Gracindo explica.
Basicamente, a gente vai trabalhar com dois focos, né? O foco nas crenças de incapacidade, na ansiedade antecipatória, no medo da catástrofe, e o foco na exposição ao vivo para aperfeiçoar a técnica da direção e a gente possa mostrar para essa pessoa que ela é capaz, né? Que não vai acontecer uma grande catástrofe.
O mais importante é tratar cada caso com sua particularidade. Se para cada doença precisamos de um remédio diferente, cada medo também deve ser encarado de forma específica.
por meio de modelos parentais. A mãe dirigia, o pai dirigia, a mãe dirigia bem, tinha carro em casa. Essa pessoa foi estimulada à direção ou não foi estimulada à direção? E quais experiências dessas estão relacionadas ao veículo e ao trânsito? E isso a gente vai encontrar desde a infância. Sempre lembrando que cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, quando a gente vai olhar para a fobia de dirigir, a gente precisa realmente fazer um perfil desse paciente para poder tratar ele da forma como ele construiu aquele medo.
Doutora Cláudia alerta que os pacientes que chegam procurando ajuda normalmente têm outras comorbidades envolvidas nessa fobia de dirigir.
É comum quando a gente recebe pessoas no consultório com queixas de fobias que existam comorbidades, né? Que existam outras doenças, outras problemáticas acontecendo. No caso da fobia de dirigir, é comum a gente encontrar juntamente diagnósticos ou queixas relacionadas a outras ansiedades, como ansiedade social, timidez excessiva, ou a outros quadros como depressão e a outros transtornos de ansiedade.
Existe cura de uma fobia? A psicóloga diz que não se fala em cura, mas em remissão e controle do sintoma.
Os pacientes sempre perguntam para a gente, né, se há cura ou não. A gente não pensa em cura, a gente pensa em remissão de sintoma. De qualquer forma, o foco aqui é reduzir a sintomatologia ou até zerar, a ponto de que isso não atrapalhe mais a ação de dirigir.
Ter coragem é encarar, se preparar para combater algo, ainda que gradativamente. Respeite seus limites, fale sobre a insegurança e dê continuidade de forma que se sinta confortável.
Então, a primeira dica é: execute, enfrente, vai com medo mesmo. Sempre pensar que tem que começar aos poucos, então buscar percursos planos, percursos sem muito movimento. E o que é muito importante também é que a pessoa tenha consciência em relação a como ela está diante da técnica da direção. Eu tenho técnica? Se eu tenho, eu vou fazer os enfrentamentos, e os enfrentamentos vão fazer a ansiedade diminuir.
Ouvimos a professora e neuropsicóloga Cláudia Balesteiro Gracindo, pesquisadora do Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, especialista no tratamento de amaxofobia, o medo de dirigir. Sandra Capomatto, Rádio USP.